Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos num bloco de neurologia, não é mesmo? Hoje eu quero continuar dentro dessa gama de assuntos e abordar um pouquinho mais com você sobre síndrome demenciais. Esse alicerce vai ser de suma importância para a gente abordar depois um pouquinho sobre doença de Alzheimer e outras patologias. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixa de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque você vai estar lá recebendo todo domingo flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Pensar na definição de síndrome demencial é pensar numa definição de suma importância e é uma definição que você vai precisar utilizar do seu conhecimento de psiquiatria. Afinal, a definição de síndrome demenciais ou de demência é uma definição que parte muito dos conhecimentos da psiquiatria. Afinal, falar sobre essa patologia é falar de uma definição que fala sobre a perda de funções cognitivas, seja ela a memória, a destreza, a linguagem, a capacidade de reconhecimento, a capacidade de execução de tarefas, a capacidade de julgamento e o comportamento do paciente. Ou seja, demência é a perda das funções cognitivas e as funções cognitivas são variadas. Dessa forma, o seu paciente ele pode se manifestar de maneira diferente. Pode se manifestar inicialmente com um quadro de demência de memória, um quadro de demência de fala, um quadro de demência na destreza dele, no, na sua capacidade de julgamento, na sua linguagem, na sua capacidade de comportamento e reconhecimento. Beleza? Tranquilo, né? A demência, por definição, ela é uma doença de natureza progressiva e gradual. O que que significa? Significa que síndrome demencial ou demência não existe de maneira aguda. Grave isso de maneira medular para você. Se você ouvir algum quadro de uma demência aguda, suspeite. Porque demência, por definição, é uma patologia de natureza progressiva e gradual, ou seja, uma doença que leva tempo para ter para chegar onde no ponto de fazer seu diagnóstico. É uma doença progressiva e gradual, não é uma doença de um intervalo curto de tempo, certo? Tranquilo? A gente percebe então que por conta dessa definição dessa demência, por interferir nas funções cognitivas e de ser uma doença de natureza progressiva e gradual, é uma doença que invariavelmente vai acabar interferindo no quê? Na qualidade de vida do meu paciente, nas atividades de vida diária dele, sejam elas nas atividades profissionais ou usuais. Daí a importância da avaliação da demência. Afinal, você sabe que é uma patologia que muitas vezes machuca bastante o seio familiar. É aquele vovozinho que não lembra mais o nome da mãe. É aquela mãe que não lembra mais o nome do filho, que não consegue mais, por exemplo, distinguir as coisas do certo e o errado, que perde o reconhecimento de rostos, por exemplo, que perde a capacidade de julgamento, a capacidade, às vezes, até de linguagem e de execução das tarefas. E principal, a memória. Quando a gente fala de demência, a memória vem muito na nossa recordação. Afinal, muito que a gente escuta é aquele: nossa, meu vovô tá tão demenciado, hoje nem lembrou o nome do próprio filho. Isso é comum. Afinal, síndrome demencial ou demência, por assim dizer, é a perda dessas funções cognitivas, uma doença de natureza progressiva e gradual. Pensar em doença de maneira. Não existe demência de forma aguda em si. Essa demência é de natureza progressiva e gradual. Por isso que a gente tem que suspeitar se alguém falar de uma demência de quadro agudo, porque tem alguma coisa aí. E isso vai interferir diretamente na vida do seu paciente, nas atividades de vida diária, seja por meio nas atividades profissionais, pessoais ou usuais desse paciente. Pensar em demência é pensar diretamente no seu diagnóstico, em afastar falseadores. Afinal, podem haver outros diagnósticos que façam a gente pensar em demência. Dessa forma, a gente deve afastar alguns falseadores, algumas coisas que podem confundir no nosso raciocínio clínico. Esses falseadores são marcados pelos 4 Ds. Os 4 Ds são o delírio, que é aquele transtorno orgânico agudo, que é marcado pelo aquele déficit de atenção do paciente. Você lembra disso? Inclusive, delírio já foi abordado aqui no Consegue Explicar, um episódio excelente. A gente sabe que o paciente do delírio costuma ser mais aquele vovozinho que pega uma infecção, e isso muda toda a sua homeostase corporal, e ele perde essa questão da seu, ele começa a ter uma flutuabilidade da sua atenção em si. É aquele vovozinho que, por exemplo, também muitas vezes é internado, mas não levam o óculos dele, não levam o aparelho auditivo dele. Isso tudo pode levar a um delírio. Esse é o primeiro, é a primeira patologia que a gente deve afastar, que a gente deve afastar para pensar nosso diagnóstico de demência. Outra questão também é a depressão. Devemos afastar depressão do diagnóstico de demência. Afinal, o paciente depressivo, ele pode muitas vezes chegar para você até pensando num quadro demencial, mas ele tem como base a depressão em si. Então é por isso que a gente tem que avaliar o paciente por inteiro, lançar a mão também de avaliar como é que está seu humor. Um paciente que está mais triste? É um paciente que está mais pessimista? É um paciente que está com uma baixa autoestima? Tem que lançar a mão disso. Então o segundo D é a depressão. O terceiro D é a doenças mentais. Vai que o paciente tem uma doença mental prévia, a gente tem que afastar isso também. E claro, o quarto D está totalmente relacionado à farmacologia. A gente tem que afastar drogas. Vai que o paciente está usando um benzodiazepínico. Você sabe que benzodiazepínico, em especial, é uma droga que deprime o sistema nervoso central. Então a gente tem que afastar essa questão dos benzodiazepínicos, essas drogas. Pensar no diagnóstico de demência, de síndrome demencial em si, é pensar em lançar a mão de fazer uma anamnese bem feita. Quer fazer uma anamnese bem feita? Lança a mão no exame Mini-Mental. O Mini-Mental vai ter uma função de avaliação da cognição do paciente. Ele vai servir para uma avaliação cognitiva, para a gente rastrear uma síndrome demencial. Porém, o Mini-Mental não confirma diagnóstico. O Mini-Mental não confirma diagnóstico. Ele serve para rastreio de uma síndrome demencial por meio de uma avaliação cognitiva, mas ele não confirma diagnóstico. Outra coisa que também é muito importante, além de afastar esses falseadores, esses 4Ds, que é o delírio, depressão, droga e doenças mentais, é excluir causas reversíveis. Devemos sempre excluir causas reversíveis para a gente pensar no nosso diagnóstico de demência. Lucas, o que a gente tem que excluir? Dentro das causas metabólicas de demência reversível, a gente vai ter a insuficiência renal, a gente vai ter a insuficiência hepática, a gente vai ter um quadro de hiponatremia, que é muito comum que a gente perceba no nosso paciente, a gente vai ter um quadro também de deficiência de vitamina B12 e, claro, até um quadro de hipercalemia. Essas todas alterações podem causar, são alterações metabólicas que podem causar demência de forma reversível. Outra coisa que a gente tem que afastar também, causas estruturais reversíveis de demência, que a gente tem que afastar o hematoma subdural crônico e também o tumor. Então, o tumor e o hematoma subdural crônico são as principais causas estruturais reversíveis de demência. Também devemos afastar. Quais são as principais causas infecciosas de demência que são reversíveis, Lucas? A neurossífilis e o HIV. Daí a importância, então, da gente lançar a mão de exames laboratoriais para a gente excluir essas causas reversíveis de demência, que são, por exemplo, uma função renal, uma função hepática, a dosagem de um TSH. Também é importante pensar, porque o paciente pode apresentar para você também, claro, até um quadro de hipotireoidismo. O hipotireoidismo também pode levar a um quadro de demência. Então a gente tem que dosar um TSH. É uma causa metabólica de demência. Tem que dosar um B12, tem que dosar um cálcio, tem que fazer uma dosagem de um VDRL, que é aquele teste não treponêmico, para a gente avaliar a sífilis. Tem que dosar também para avaliar se o paciente não é um paciente HIV positivo. Tem que ver isso também. E claro, lançar a mão sempre da neuroimagem. Lançar a mão sempre de uma tomografia computadorizada ou de uma ressonância magnética. Vai ser muito importante. E quando a gente pensar nas principais causas de demência irreversível, a gente sempre tem que lembrar da doença de Alzheimer, da demência vascular, da demência de Lewy e da demência frontotemporal. À medida que a gente afasta isso tudo, afasta essas causas reversíveis, afasta esses falseadores, os 4Ds, que é esse delírio, depressão e doenças mentais e essas drogas, e a gente lembra do diagnóstico e demência, a perda da função cognitiva e também que é caracterizado por uma doença de natureza progressiva e gradual, a gente pode então falar de demência, por assim dizer, falar de síndrome demencial. E pensar em síndrome demencial, a primeira coisa que costuma vir na nossa mente é a doença de Alzheimer, que é a doença que é a causa mais comum de síndrome demencial, que é a causa mais comum de demência no Brasil e no mundo. Beleza, tranquilo. Então, pensar de forma assim, geral em demência, é pensar numa patologia. doença de Alzheimer. Ela é a causa mais comum de demência no mundo. Mais de 50% das causas de demência são da doença de Alzheimer. Logo em seguida, vem a demência vascular. Beleza, tranquilo. Em relação a essa introdução sobre síndrome demencial, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir no Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixa de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem saído por lá flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Um grande beijo no seu coração, espero te ajudar de alguma forma. Muito obrigado por tudo, fique bem, valeu, falou e fui!